Bom dia, Ricardo, e aos ouvintes.
Bom dia também, Mari. Tudo bom?
Bom dia, Ricardo. Bom dia também aos ouvintes da Cacique.
A Charize, tudo tranquilo, Charize?
Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes e aos colegas.
Rosa, também seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos.
Pode puxar um pouquinho mais perto aí o microfone de ti, Rosa. Vamos falar dessa eleição, né? Nós temos aqui os mesmos conselheiros, então tá tranquilo. A gente sabe que a equipe vai trabalhar de alguma maneira mais fácil. A eleição foi bem polêmica nesse ano aqui, né? Nós entrevistamos, inclusive, uma candidata que não foi eleita, né? Ela não está aqui, mas que ela contestou o resultado das urnas, achava que tinha feito mais votos do que aparecia lá no, enfim, nesse resultado da votação. E eu quero saber de vocês. Vocês esperavam também mais votos? Teve algum problema nesse sentido? Clayton, o que vocês acharam dessa eleição aí?
Ah, sim, Ricardo. Vou falar da minha parte, né? Claro, essa candidata que se sentiu, de certa forma, injustiçada, se ela tiver provas, enfim, ela tem que corrigir essa questão, né? Mas eu, sinceramente, a gente sempre, às vezes, tem objetivo, quando é otimista, né, de ter mais votos. Mas eu acredito que a minha votação tenha sido realmente o que eu tinha de votos, né? Esse ano foi urna eletrônica, eu participei de duas outras eleições, que era cédula. Da mesma forma das outras, para mim, me pareceu um pleito muito justo, né? Mas é claro, a quem se sente, de certa forma, injustiçado tem que procurar seus direitos, né?
Eu pergunto para ti, Cláudio, porque se eu não me engano, na última eleição você foi o mais votado, né?
Isso. Até na última eleição fui mais votado, nessa fiquei em segundo, né? Na última eleição eu tive menos votos que nessa, só que na outra deu um probleminha de fila nas votações, né? Então todo mundo acabou perdendo um pouco de voto. Nessa, essa questão de fila não teve, né? Foi bem rápido, não sei se pela questão de ser urna eletrônica ou pelos locais de votação de ter mais, né? Então, foi a maioria de todos nós recebemos mais votos, né? Todos os candidatos aqui.
Você acabou superando, então, com certeza, essa votação, né, Wilson? Porque se o Clayton fez mais votos esse ano, ele foi o mais votado há 4 anos atrás, então você também teve uma votação surpreendente agora em 2023.
Sim. Na verdade, todos nós, né, os 5... todos aumentaram a votação da última vez, né? Consideravelmente. Nenhum, vamos dizer, ficou no mesmo patamar. A minha realmente surpreendeu bastante, né? Porque mais que dobrou. Então, quer dizer, realmente teve um resultado. A gente trabalhou para isso, né, Ricardo? A gente também. Eu comentei até com uns colegas aí que se realmente configurasse todas as pessoas que a gente conversou, que bateu no olho a olho, isso, e disseram que além deles ainda iriam conseguir mais alguém. Então, claro, a gente fica lisonjeado, fica surpreso, assim, mas também com os pés no chão ali, sabia que o pessoal realmente estava comprometido.
Pois é, você fez 422 votos, e aí eu acho que eu conversei com a tua esposa lá ao vivo, quando o resultado preliminar, né? Dá para chamar assim, aquele resultado parcial, na verdade, foi publicado lá na porta da prefeitura, e ela fala, olha, bateu mais ou menos com o que a gente estava imaginando. Ficou próximo, então, apesar de você esperar mais, Wilson?
Não, né, Ricardo, acho que tá de bom tamanho aí, 422 votos, né, mais que dobrar da última vez, mas é que nem eu disse, né, a gente tinha uma noção, vamos dizer, das pessoas que a gente conversou, que buscou, que nos ajudaram, das pessoas que nos ajudaram também, né, que a gente não faz nada sozinho. Então, que realmente poderia chegar a um número mais expressivo mesmo.
Legal. Rosa, como é que foi a tua campanha, por exemplo? Porque nesse ano aqui reduziu o número de pessoas que foram para a votação na comparação com 4 anos atrás, né?
E a minha campanha, a minha reeleição, ela tem um aspecto para mim muito significativo, porque eu tive muitos problemas pessoais, então eu não fiz campanha. Então eu não fui para a rua, eu não conversei com as pessoas. Foram muito poucas as pessoas que eu tive acesso. Então, para mim, essa reeleição ela teve um significado assim muito além da conta. Porque foi o reconhecimento, né, de um trabalho desenvolvido assim que foi acompanhado ao longo dos 4 anos. Né? Porque, gente, eu sou muito grata por isso, sabe? Por esse reconhecimento, pelas pessoas. Muita gente saiu às ruas, muitas pessoas vieram de outros municípios que estavam viajando para votar. Eu acho que isso é muito gratificante.
E você sabe, Rosa, que você fala que não fez campanha, mas eu recebi de uma conhecida minha um santinho, né, pedindo voto para você. Ou seja, teve algumas pessoas que encabeçaram, então, essa tarefa.
Gente, isso não tem palavras, sabe? Porque tive problemas bem sérios ali com o meu filho, comigo. E, assim, não tem. Você não consegue expressar em palavras o quanto isso é gratificante, sabe? Até porque eu sou meio fora da curva, né? Enquanto conselho, eu tenho uma visão diferenciada dentro da política, porque eu acredito mais em implantação de política pública. Eu meio que incomodo mais, né? Então, assim, isso, esse retorno, assim, para mim foi muito, muito gratificante.
Que legal. Mari, vamos falar da tua campanha também e da eleição que você fez nesse ano. Já passados aí, passou um mês já, né? Passou quase 2 meses desde a eleição. Não, nós estamos ainda em outubro, então passou 19 dias. O que que deu para avaliar depois desse tempo aí?
Olha, Ricardo, primeiramente também gostaria de fazer um balanço da minha votação, né? Também fiquei surpresa com a quantidade de votos. Eu confesso que não esperava tanto, apesar da minha campanha desde o início ter tido uma repercussão grande pelo fato das redes sociais, né? Enfim, e ao longo dos dias, muitas pessoas também foram agregando, pessoas se oferecendo para ajudar. Então, em cada ponto da cidade, eu recebi apoio, eu recebi ajuda das pessoas e foi tomando uma dimensão tão grande. O pessoal do interior também, por eu ser de lá, né? Mas, mesmo assim, eu não esperava tanto, imaginava, assim, uma votação um tanto menor. E fiquei muito grata, muito feliz também, como diz a colega, a gente não tem palavras para expressar a gratidão que a gente sente, né, por esse reconhecimento. Isso é o resultado do trabalho, né, eu acho que é o reconhecimento que vem, que eu recebi isso muitas vezes, né, por onde eu passei, o pessoal falando que gostava do meu trabalho e que gostariam que eu permanecesse, né, no Conselho Tutelar. E a gente continua, né? Estamos, como eu costumo dizer, estamos ainda no frasquinho velho, né? Terminando o frasco velho para começar o novo em janeiro, né? Mas a gente segue o trabalho agora, né? Sempre lutando pelo melhor. E temos que honrar os votos que a gente recebeu, né? Então, eu continuo e creio que todos os colegas aqui fazendo o melhor dentro das nossas atribuições para dar esse retorno aí para a população.
Claro. Charize, agora na avaliação da tua campanha, da tua votação, eu queria que você também já avaliasse, pode falar até em nome dos outros, quem são essas pessoas que apoiam vocês? São aquelas pessoas que, de alguma maneira, precisaram em algum momento do conselho e que vão para a urna? Quem que apoia, né, o conselheiro, geralmente?
Ricardo,
campanha.
A minha campanha eu gostei bastante, tive bastante reconhecimento, como a colega falou, e as pessoas que nos apoiam, familiares, amigos, realmente pessoas que foram atendidas por nós, gostaram do nosso trabalho, né? E assim, é muito satisfatório você ter realizado um trabalho por um período e voltar na casa de quem você pediu voto na outra vez também, e reconhecer que você conseguiu, que você aguentou firme o dia a dia do Conselho Tutelar, porque é complicado. No início, eu fui a mais nova, né? Eu entrei com 21 anos, eu ainda não tenho filhos, então muitas pessoas achavam que eu não teria capacidade de conseguir estar lá e ajudar famílias, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tá certo que os primeiros dias eu saía chorando do conselho. Bem tranquilo. Mas, fazer o quê, né? A gente tava lá para trabalhar, a gente conseguiu. E foi muito bom esse período de campanha, como eu já disse, né? Só agradecer a população, aos amigos, à família, que auxiliaram sempre, né, nesse período de campanha, porque eu não sei se a população sabe, mas durante a nossa campanha nós não nos afastamos do cargo, né? Então a gente trabalha durante o dia ali, tem os plantões e ainda dá o jeitinho de ir atrás dos votos, né? Uhum. Além das questões pessoais, como a colega Rosa também colocou,
sim,
que, né, interferem bastante. Mas foi tudo bem, graças a Deus. O pessoal pegou junto, como disse o colega Wilson, muita gente se comprometeu, né? Porque é um voto voluntário. Aí a pessoa, às vezes, vou perder um tempinho do meu domingo, como disse o colega Clayton também. Na outra eleição, teve muita fila, muita gente desistiu. Pessoas idosas desistiram por ter esperado bastante tempo, mesmo que tivesse preferência, né? E dessa vez, acredito que a população achou que seria, que teria essa demora de novo. Uhum. Então, alguns acabaram não indo.
Certo.
Mas, graças a Deus, todos nós reeleitos, como a gente brincava ali nos bastidores, já conhecemos já temos a experiência nas nossas brigas, nas nossas reconciliações, né? Só continuar o nosso trabalho e fazer cada vez melhor.
Sim. Wilson, a gente viu que um fato inédito aconteceu nessa eleição, que foi a reeleição de todos os 5 conselheiros, né? Me parece que na história de Lagoa Vermelha isso não aconteceu e é raro também na nossa região. Na tua avaliação, o que, que se deve essa renovação, ou melhor, essa manutenção, né, dos candidatos que vão permanecer agora por mais 4 anos?
É, Ricardo, eu acredito também, como já foi pontuado pelos colegas, pelo trabalho, né? Afinal de contas, se não desenvolve um bom trabalho, acredito que também não teria um apoio tão grande em termos de voto da população. E todos aumentaram a votação, quer dizer que, então, teve um acréscimo, teve um bom apoio. Vamos partir desse princípio assim daí.
Uhum. E a gente tem esse outro aspecto, né, que a Charize também tocou, que é, ao mesmo tempo que todos foram reeleitos e aumentaram a sua votação, diminuiu também o número de pessoas que foram até as urnas, Clayton. E aqui eu quero que você faça também uma avaliação, se só o fato das pessoas, se o fato das pessoas não terem ido para a urna tem a ver com esse medo de permanecer muito tempo na fila e tal, de ser uma votação demorada, apesar da urna eletrônica, ou falta ainda também um pouco do entendimento da nossa população, da importância de perceber o quão é importante, né, esse trabalho de um conselheiro tutelar e assumir esse papel cidadão de uma maneira mais efetiva?
Eu acho que, de certa forma, Ricardo, é uma série de fatores, né? Primeiramente, pelo número de candidatos que dessa vez diminuiu, né? Na passada foi concorrido 22 candidatos, salvo engano, e nessa foi 12, né? Então, é normal que dê uma baixada um pouco na quantia de eleitores, né? Mas eu acredito que sim, que essas questões, como a última vez deu fila, muitas pessoas, então, por isso o mérito da nossa reeleição de todos, né? Porque nós tínhamos, digamos assim, entre aspas, esse estigma, eu não vou votar, daqui a pouco eu não vou sair de casa para ficar 2 horas numa fila, né? Enfim, não adianta, o pessoal domingo é momento de descanso, acabam querendo ficar mais por casa, né? Então, e também a questão que você falou, muitas vezes eu acho que precisa mais um incentivo, e eu digo do modo geral, não só nosso, mas da mídia, do poder público, enfim, de divulgar mais o trabalho do Conselho Tutelar e também as eleições, né, para que o pessoal compareça, porque é muito importante o meu trabalho. Eu tenho um mandato mais de 4 anos para trabalhar, mas se for um momento eu sair do Conselho Tutelar, eu sei da importância desse órgão, da importância do nosso trabalho, que de certa forma muda vidas, né? A gente trabalha com vidas, zela pelo cumprimento dos direitos, né? E é algo que é muito importante para a nossa sociedade, né? E ainda mais quando a gente fala de crianças e adolescentes, né? Que muitas vezes é o futuro da sociedade. Até teve dois momentos muito significativos, né? Na minha campanha. Um foi que teve eu cheguei a fazer campanha, né? Na casa de uma pessoa. E ele me trouxe o meu santinho da minha primeira eleição lá de dentro, ele foi lá, buscou, né? Isso é uma coisa gratificante pra gente, que as pessoas têm um carinho pela gente, pelo nosso trabalho, e sabem que a gente desenvolve um trabalho bom, né? E um segundo momento foi uma pessoa que fraturou os 2 pés, né? E aí até um familiar meu foi até a residência dele, porque como a campanha é muito, de certa forma, pouco tempo, como a colega falou, a gente acaba trabalhando, não consegue ir na casa de todo mundo, né? E esse meu familiar foi na casa dessa pessoa que fraturou os 2 pés, que teria que ir de cadeira de roda, e disse, não tem problema, você não precisa ir votar, né? Mas mesmo assim, eu fiquei sabendo que aquela pessoa foi de cadeira de rodas votar para mim. Então, isso é um valor que não tem preço, né, Ricardo? É uma digamos assim, é um voto de confiança com uma pessoa, se dispõe a sair de casa, mesmo com problema, se Deus quiser, logo vai estar bem, né? Mas sair de casa com problema de saúde para se certificar que ia votar em mim. Então, isso não tem preço para a gente, né?
Uhum. Rosa, você falava que às vezes briga, né? Talvez seja até uma voz de contraponto entre os conselheiros aí. Eu quero saber se você vê que vai ter benefício de toda a composição permanecer a mesma por mais 4 anos, ou se... E se tem algum prejuízo, né? De ter um colega novo entrando? Como é que fica? Qual é que é a expectativa desse trabalho com o mesmo grupo a partir de 2024?
É como eles falaram, eles já estão meio que acostumados comigo, né? Que eu, às vezes, extrapolo. Por quê? Porque ao longo dos 4 anos que eu passei no Conselho Tutelar, eu passei estudando muito, me especializando bastante dentro do contexto criança e adolescente. E como você falava, o próprio desconhecimento do que é o Conselho Tutelar, ele não é um caso à parte, sabe? As pessoas meio que desconhecem a legislação que envolve a criança e o adolescente. O ECA, ele tem 32 anos, salvo engano, e se você perceber, ele teve várias alterações que as pessoas não têm conhecimento. E é meio que generalizado essa falta, sabe, de conhecimento. Então, quando as pessoas dizem que eu incomodo, é porque eu bato em várias portas, porque eu acho que você tem que tentar ampliar essa visão, entende? Porque, é como eu digo, não é um favor, é um direito. Então, nós temos uma legislação que é completamente desconhecida. Nós temos meta do Conselho Nacional de Justiça com o governo do Estado que não chega à maior parte dos municípios. Por quê? Porque daqui a pouco ninguém para ver a temática criança, adolescente, porque é que nem diz o Cláudio, é o futuro do amanhã. Agora, sem política pública efetivas e amplas, não tem como eu garantir um direito. Eu sei que eu tenho o dever de garantir o direito à acessibilidade daquela determinada política. Mas e se ela não existir no meu município? Como é que fica? Sabe? Então, quando eu digo que eu incomodo, ou as pessoas dizem, eu já estou meio que incorporando isso. É nessa questão, sabe? Que se bate lá, o vereador não sabe, mas, cara, como é que você não sabe que tem um plano municipal aí que tem que estar no PPA, na LDO? Quer dizer, você é o representante da população ali enquanto legislativo. Mas, assim, aí ninguém é obrigado a ter a visão que eu tenho, né? Mas nem por isso eu desisto. E os meus colegas, eles já estão acostumados. Eles vão lá, me apoiam, discordamos em algumas coisas, nos acertamos de novo e segue o baile. Então, para mim, não interfere, sabe? Até porque eu acho que a gente tem uma boa parceria com o MP, com as políticas ali, e a gente tem capacitações, e todo mundo, a seu modo, a gente busca bastante isso, sabe? Certo. Então, eu acho que para mim é tranquilo.
Mari, muitos de vocês falaram nessas entrevistas que a Rádio Cacique fez, né, com os 12 candidatos antes da eleição, falando sobre o porquê estavam concorrendo, que o Conselho é um órgão colegiado e que vocês não tomam decisões sozinhos. Eu queria saber e tentar entender em que momento as decisões são abertas para o colegiado, ou seja, para que cada um de vocês dê a opinião sobre o que fazer, né? Em quais circunstâncias é necessário tomar alguma medida e que medidas são essas, por exemplo, que o Conselho toma em conjunto?
Ricardo, na verdade, né, as decisões geralmente, quando se tratam de casos mais sérios, de situações mais delicadas, a gente procura discutir sempre em colegiado, né? Então, a gente tem as reuniões para isso, que ocorrem uma vez por semana, né? Semanalmente, a gente se reúne, os 5 membros, para discutir os casos. E como a Rosa colocou, não é que a gente brigue no Conselho Tutelar, né? A gente diverge opiniões, né? Porque cada um, às vezes, defende um ponto de vista, a gente tem formas diferentes de pensar, são 5 pensamentos diferentes, 5 opiniões diferentes, né? Então, a gente tem, de vez em quando, essas divergências. Um acredita que uma solução é a melhor, outro acredita que não. Mas é como ela disse, a gente no final sempre tem que chegar, né? Temos que chegar a um acordo, temos que chegar ali a um denominador comum para que a gente possa resolver a situação, porque não vai resolver se a gente tiver cada um puxando para um lado, né? Então, claro, há essas divergências, isso é importante, tem que haver, né? Porque a gente, cada um tem o seu modo de ver a situação, né? Mas a gente sempre procura tomar a decisão ali sempre pelo melhor, né? Pela criança e pelo adolescente. E a gente sempre procura resolver as situações buscando sempre ali um resultado que traga a solução para os casos, né, Ricardo?
Até para nós ilustrarmos aqui quais são essas situações graves que você se refere, então, que precisam, né, da decisão do colegiado. É, por exemplo, tirar uma criança da família para levar para um abrigo? Que situações seriam essas, Mari?
Na verdade, Ricardo, é bem delicado, porque essa decisão de tirar uma criança da família não cabe a nós, né? A gente, para chegar num nesse ponto, a gente precisa passar por várias outras instâncias, né? Inclusive, isso é uma decisão judicial, né? Claro, a gente pode tomar essa medida numa situação de emergência ali, que se constate, né, um risco iminente ali, um risco urgente que não dê para esperar ali uma determinação, enfim, uma orientação do Ministério Público, do Judiciário. Então, às vezes é preciso sim realizar ali um acolhimento de emergência, né? Mas quando se trata de um caso ali que a gente já vem acompanhando há uma longa data, que a gente já conhece mais ou menos o histórico, isso já vem há um longo tempo sendo discutido com a rede, né? Com os órgãos da rede de proteção, com o Ministério Público, com o Judiciário. E, claro, todos esses casos são discutidos, sim, nas nossas reuniões, né? Por exemplo, se é uma situação que ocorre num plantão, na madrugada ou no final de semana, que a gente precisa ir até a delegacia e de lá esse adolescente ele precisa ser acolhido por não ter um familiar, por não ser do município, obviamente a gente não tem tempo para elaborar todo ali um relatório, encaminhar para os órgãos na justiça, no caso, Ministério Público e Judiciário. Então, a gente acaba ali chamando os colegas, né, no mínimo três, para dar uma opinião, ver o que é o melhor, se aquele adolescente vai para o acolhimento, se aquele adolescente vai, enfim, qual medida que a gente vai tomar. Então, todas essas decisões são tomadas, sim, em colegiado, né? E nos demais casos, né, Ricardo, a gente tem várias situações graves de maus tratos, de violência. Não necessariamente esses casos eles acabam resultando em acolhimento, né? Então, o acolhimento é a última instância, né? A gente sempre tem outras soluções para trazer antes disso, né? Fazer os encaminhamentos pertinentes. Então, todas essas decisões aí, elas são discutidas em colegiado, assim como as demais questões administrativas, enfim. É um órgão que depende da decisão de todos, né? Mas é aquilo que a colega falou, cada um tem uma bandeira que defende um pouquinho mais. Ela, né, a colega Rosa, ela luta pela implementação de políticas públicas. Eu, por exemplo, eu sou uma defensora da educação, eu acho que eu brigo muito por isso, pela educação, para mim, assim, é um dos direitos mais importantes que a gente tem que assegurar para as crianças e adolescentes. Então, eu defendo muito essa bandeira, mas a gente sabe que todos os direitos, né, eles são importantes, então eu acho que isso é bom. Um puxa aqui, outro puxa ali, e assim a gente faz com que todos os direitos eles sejam efetivados.
Certo. Charize, a gente não pode ser egoísta de pensar, egoísta não, mas ter talvez uma soberba assim de pensar que está tudo ótimo, está tudo bom e que nada precise melhorar. Nesse sentido, vocês cinco chegaram a avaliar como é que foi esses últimos 4 anos do Conselho, né? Se autoavaliar, se dar uma nota também e pensar o que precisa mudar para os próximos 4 anos a partir de 2024?
Olha, Ricardo, a gente ainda não fez essa avaliação. Porque, como a colega falou, a gente tem diversas situações, né? Como ela mesmo disse, a gente está no finalzinho desse frasco, né? E a gente vai iniciar o próximo em janeiro. Então, a gente ainda não sentou para avaliar. Mas acredito que todos sabemos o que tem que melhorar no nosso conselho, né? O que nós temos que fazer para atender melhor a população, o comprometimento que cada um tem que ter, né? Eu acho que a nossa avaliação até dezembro entre nós vai estar pronta, né? Para iniciar em janeiro ali, bombando.
Certo. Wilson, como é que se divide o que cada conselheiro vai fazer e até os horários de trabalho que, como a Mari falou, não são horários tradicionais, né? Vocês não trabalham das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 da tarde. Às vezes acontece um chamado de madrugada. Como é que acontece essa distribuição? Porque são 5 conselheiros para atender, arredondando aqui, 30 mil pessoas.
Sim. É distribuído, vamos dizer, dentro de uma carga horária, né, Ricardo? Dentro dessa carga horária são divididos em 2 turnos. Turno da manhã e da tarde. O conselho em si, aberto, né? Seria das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Mas nós temos, tipo, vamos dizer, um rodízio entre nós ali, por questões dos próprios plantões, né? A gente tem essa carga horária de 40 horas semanais, se tu for colocar o período de sede e mais os plantões, né? Fecha nessa carga horária semanal. E mais essa situação dos plantões de final de semana que a gente tem, né? Que são 48 horas, que acaba também somando ali. Mas o que está de plantão, que nem tu disse ali, deu uma situação de... Tu já está de plantão, né? Por isso que já conta dentro dessa carga horária, deu uma situação, hospital, ou delegacia, né? Tu é chamado.
Tá, geralmente tem um conselheiro só disponível ou em algum momento tem dois trabalhando? Como é que funciona?
Tu diz assim na noite?
Eu digo durante o dia também, né?
Não.
Do plantão é só um, né?
Oi?
No plantão é só um.
Sim, não. O plantão, vamos dizer que fica na noite só um, mas tendo alguma situação séria ou grave, sempre é ser comunicado. Você tem, né, o grupo justamente para isso, porque dão como disse as colegas ali, situação mais séria, mais grave, tu para não... pode ter a intenção, às vezes, de acertar, mas não é o teu... O total do pensamento do colegiado. Tu já coloca no grupo ali, o pessoal se manifesta, e o pessoal certo. Também ninguém deixa na mão, vamos dizer assim.
E em algum outro momento do dia, mesmo que não haja nenhuma situação de emergência, existe dois trabalhando ou é sempre um por vez?
Não, sempre no mínimo dois.
Ah, no mínimo dois.
Sempre tem no mínimo dois.
A gente tem uma divisão seguinte. No período da manhã tem dois colegas e à tarde ficam três colegas na sede. Que daí a gente varia esses horários de atendimento, mas nunca apenas um conselheiro fica trabalhando.
Sim, sempre tem alguém.
Isso, né? Sempre tem mais de um na sede ali para atender. É claro que a gente não fica só na sede, né? A gente vai fazer algumas visitas, a gente tem reuniões para comparecer, reuniões em escolas, ESFs, prefeitura, Condica... Todos os tipos. Então, quando um sai, o outro já fica ali para a gente evitar de que a população fique sem atendimento, né? Algumas vezes acontece de alguma pessoa chegar lá e não ter ninguém, dependendo da situação, né?
Uhum. Sim. Bom, eu já tenho que encaminhar a entrevista para o final e eu achei curioso que teve uma ouvinte aqui que fez uma pergunta que eu também coloquei na pauta aqui. Eu não vou direcionar para ninguém, cada um pode responder se quiser, né? E que eu acho que é bem interessante, porque alguns de vocês fizeram uma boa votação, tem um nome aí na comunidade, e a pergunta é se algum de vocês pretende concorrer no futuro a algum cargo político, né? Vereador, prefeito, tem alguém com essa vontade de estar também do outro lado? Quem sabe você, Rosa, pensa nisso?
Não, porque o que para falar a verdade, o que eu lido com a minha possibilidade? Como o Conselho Tutelar ele é um órgão, né, que a gente não é subordinado somente, a gente só é subordinado ao juiz, no caso das minhas, vamos dizer, insistências, né, para alguma abertura de alguma política, de alguma conversa, não podem me mandar embora. Se eu entrar para a política, eu me vejo como refém de outras situações, entende? Você tem que seguir o lema do partido, e daí para mim já não me serve. Então,
tem menos liberdade
dentro do partido. Eu tenho menos liberdade no agir, entende? Porque hoje eu sei que eu sou um órgão autônomo, né? E que eu tenho esse dever, né, de exigir para que políticas públicas, para garantia de direitos. Eu não sei como é que é ser vereadora, mas o que eu vejo assim é que o partido ele tem uma predominância muito grande na direção de políticas, né? E aí já não me serviria. Eu acho que também eles não me querem em algum partido.
Clayton, tem essa possibilidade de concorrer no futuro?
Olha, a princípio não, Ricardo, né? Igual a colega falou, lá nós somos um órgão autônomo, até eu brinco lá com nós, né? Nós somos um pincher, né? Que a gente acua, mas incomoda, o pincher incomoda. Não temos o poder de um judiciário, do Ministério Público, mas a gente consegue, somos desvinculados da administração, até para cobrar a administração, cobrar os pais, né? Até por isso, muitas vezes, as nossas costas são largas, né? Então, lá a gente tem mais essa liberdade. Mas sobre a questão política, a princípio, não tenho nenhum.
Mari, sim ou não para concorrer?
Não, Ricardo. Não. Eu, inclusive, tenho outros objetivos aí para frente. Então, estou na linha de concursos, né? Os colegas aí sabem da minha trajetória. Então, não, política não.
Certo. Wilson, você foi o mais votado. Vai concorrer a vereador?
É, né, Ricardo? Bastante gente pergunta. Então, já dos próprios eleitores, coisa assim. O nunca é uma palavra forte.
Olha aí.
Né? O nunca é uma palavra forte. Mas, no momento, como se diz, os 422 votos foram destinados a ser conselheiro e tutelar. Então, vamos primeiros assumir em 10 de janeiro e o futuro a Deus pertence, né? Mas no momento não.
Sim. Charize, vamos com você aí para nós fecharmos também.
Como diz o colega Wilson, por enquanto não, né? Nunca diremos nunca, porque vai saber, né, nos próximos anos como é que vai estar. Mas como a colega Rosa falou, não gostaria de me subordinar e parar de cobrar quem deve ser cobrado, sabe? Então... vamos continuar no conselho mais um mandato.
Tá certo. Nós desejamos boa sorte para vocês aí, pessoal. Quero agradecer por terem vindo até a rádio para nós termos essa conversa. E a rádio permanece sempre à disposição do Conselho Tutelar, como tem feito ao longo dos anos. Conversamos nesta manhã com Rosa Maria Machado, Charize Vieira de Oliveira, Marinilze de Oliveira dos Santos, Clayton Antônio da Silva e Wilson Júnior Vieira, os 5 conselheiros reeleitos para mais 4 anos de mandato aqui em Lagoa Vermelha. São 11h46, nós temos um intervalo, a temática volta já.